Ópera Mania, um programa de Jorge Rodrigues.
Em fevereiro de 1977, estreou-se no Don Carlo de Verdi uma cantora que haveria de dividir, como nenhuma outra desde Maria Callas, os ânimos dos melómanos lisboetas. Mara Zampieri conquistou logo os lisboetas no Don Carlo de 1977. Eu assisti à estreia em São Carlos, mas também à última récita no Coliseu e pude constatar que entre a primeira e última récitas nascera uma estrela. A ovação final no Coliseu, depois de uma interpretação sublime da área Tu che le vanità e do dueto Malassu com o tenor, não deixava dúvidas a ninguém. No entanto, em comparação com o que aconteceria no ano seguinte, as palmas e gritos de bravo no final do Don Carlo não passavam ainda de coisa morna. Quem esteve no Coliseu dos Recreios de Lisboa, terça-feira, dia 11 de abril de 1978, nunca esquecerá o que lá se passou. A seguir à área do quarto ato, D'Amor sulla Lirrose, explodiu uma ovação tal que a récita pura e simplesmente parou. Os gritos, as palmas, e que gritos, que palmas! Os minutos sucediam-se uns aos outros e a ovação não parava, nem esmorecia de intensidade. De vez em quando, a Zampieri inclinava ligeiramente a cabeça em gesto de agradecimento. Era evidente que ela não queria sair da personagem. As palmas e os gritos redobravam. Isto foi um excerto do livro Amar Não Acaba, de Frederico Lourenço. Cantores houve muitos na história. Cantores falados por escritores foram menos. E então, grandes cantores que fazem parte de livros escritos por autores portugueses são ainda menos. Pois Frederico Lourenço, o autor da trilogia constituída pelos romances Pode um Desejo Imenso, O Curso das Estrelas e À Beira do Mundo, o tradutor da Odisseia e o autor do livro de ensaios Grécia Revisitada, escreveu também um livro intitulado Amar Não Acaba, e um dos capítulos desse livro intitula-se precisamente Mara Zampieri, uma cantora conhecidíssima e amada pelo público do Teatro Nacional de São Carlos, e não só. Uma cantora que em Lisboa já cantou o Dom Carlo, o Trovador, o Simão Bocanegra, a Força do Destino, a Aida, a Luísa Miller, a Ana Bolena, a Maria Estuardo, o Roberto Devereux, a Norma, a Manon Lescaut, bem como vários concertos e recitais. Cantora essa que eu decidi dedicar o programa de hoje, o último Ópera Mania deste ano de 2004. Para isso, baseei-me numa entrevista efetuada ainda esta semana à grande cantora italiana, Mara Zampieri, e pergunto-me como é que Lisboa haveria de resistir a uma voz que canta desta maneira. E foi Mara Zampieri ao vivo em Lisboa. O último Ópera Mania deste ano de 2004 vai ser, como eu já disse, dedicado a esta grande cantora italiana e vai basear-se numa entrevista que ela me concedeu há poucos dias. A primeira pergunta que coloquei a Mara Zampieri foi a seguinte: como vê ela o mundo da lírica de hoje? Zampieri considera que vivemos num período histórico tremendo, castigado, onde o homem tem de suportar o homem e onde o poder nos assalta a todos os níveis. E a arte, obviamente, segue este curso. Um artista, nos dias de hoje, tem de se sentir só. Cantar, trabalhar, encontrar cores num mundo como este é extremamente cansativo. O mundo musical e o teatro são universos perversos. E Mara Zampieri pergunta-se se não estaremos, neste momento, a tocar no fundo das coisas.
Il mondo della lirica, come vedo il mondo e poi il mondo della lirica, la mia coscienza mi fa dire chiaramente che è un periodo storico tremendo, per cui in questo periodo tanto travagliato, dove l'uomo praticamente subisce l'uomo, dove il potere è al massimo e a tutti i livelli, non solo, e tu questo lo puoi capire benissimo, non solo ad alti livelli, non so, le televisioni, questo e quell'altro, è chiaro che anche l'arte segue questo corso. E per cui io credo che un artista, adesso io parlo veramente per me, un artista si sente solo, io mi sento veramente sola in questo momento, perché studiare, cantare, fraseggiare, trovare i colori, tu sai cosa voglio dire? Mentre non c'è pace, ma c'è guerra, c'è tutto questo, insomma, è estremamente faticoso. Se poi tu pensi, tornando alla tua domanda, se poi tu pensi che il teatro è un mondo musicale perverso, a mio parere, mi chiedo come mai non abbiamo ancora toccato il fondo, insomma.
Una risposta un poco amarga. E eu perguntei a Mara Zampieri se os grandes sucessos que ela costuma obter não ajudam a ultrapassar esta visão que ela considera tão amarga. E Mara Zampieri responde-me que os grandes sucessos obviamente podem ajudar, mas têm um tempo limitado. Um grande aplauso faz viver os artistas, mas apenas por uma noite. Só aí lhes dá asas, mas não se podem guardar os grandes sucessos, os aplausos, e não duram para o resto da vida. Mara Zampieri fala depois de dois teatros como exemplo. É que há grandes momentos de desilusão numa carreira. Em Lisboa, por exemplo, onde ela obteve sucessos tremendos, esteve a cantar o ano passado num concerto integrado no Festival do Estoril e ficou triste porque tem em Lisboa um público fantástico que a adora e que ela, sem saber porquê, não tem tido a oportunidade de se apresentar nos últimos tempos, por não terem surgido convites. E esse público, segundo Zampieri, não foi convenientemente elucidado sobre a sua presença em Portugal. Outra tristeza está ligada à cidade de Viena, onde ela cantou, desde miúda, na Staatsoper, pois neste teatro, onde cantou centenas de récitas, não se tem apresentado ultimamente.
Sì, i grandi successi possono aiutare, ma tu lo sai che i grandi successi hanno un tempo limitato, cioè se tu pensi anche a un applauso, come dirti, l'applauso fa vivere la persona, ma la fa vivere nella serata, cioè dalle alle, non è che poi tu nel corso della tua vita, come dire, immagazzini l'applauso e ti basta per il resto della tua vita, capisci cosa voglio dire? È un po' difficile questo. Io trovo, per esempio, ti posso parlare anche proprio di due teatri, per esempio, visto che facciamo un'intervista e parliamo, tu parli da Lisbona, ci sono anche dei momenti di delusione che io provo, per esempio anche per Lisbona, dove l'anno scorso, ti ricordi che ho cantato un concerto lì per il Festival d'Estoril?
Sì, come no.
Ecco, lì è stato veramente un po' triste, perché avendo tutto un pubblico fantastico che mi adora e che purtroppo negli ultimi tempi non mi ha visto in teatro, perché non si sa perché, ma non ci sono stati inviti, e ho fatto un recital veramente con un programma bellissimo, ma è passato inosservato perché non c'era stata minimamente una pubblicità su questo concerto, per cui questo mi ha dato un po' di tristezza, no? L'altra tristezza, per esempio, è legata a Vienna, dove io ho cantato da ragazzina, a Vienna, dove però parlo di Staatsoper, non sto cantando nulla, perché non ho avuto inviti della Staatsoper, ho inviti da altri teatri di Vienna, e così questa comunicazione si è interrotta, per cui vedi, è un po' difficile questo.
E agora vamos ouvir Mara Zampieri em Viena, obviamente, e vamos ficar com um excerto de uma récita que foi um triunfo absoluto. O Attila de Verdi foi levado à Staatsoper pelas mãos de Giuseppe Sinopoli em 1980, com um elenco absolutamente extraordinário que reunia Nikolai Giaurov, Piero Cappuccini e Mara Zampieri. Nós vamos ficar a ouvir desta récita, que foi gravada ao vivo, a área do primeiro ato, Liberamente Orpiangi, Oda Bella e Mara Zampieri, e vamos ouvi-la acompanhada pela Orquestra da Staatsoper de Viena, sob a direção de Giuseppe Sinopoli. Foi Mara Zampieri na Staatsoper de Viena em 1980. Perguntei seguidamente a Mara Zampieri se a culpa desta negra situação que ela acaba de descrever não se deverá um pouco ao fenómeno publicitário que parece invadir todos os aspectos da nossa vida. Para Mara Zampieri, a publicidade é um pouco a alma dos nossos dias, porque ela faz mover tudo. Se um artista não fizer parte desta engrenagem, pouco pode fazer. Mas Zampieri pensa que o problema é outro. A comunicação de um artista com o seu público é, neste momento, interrompida por pessoas impreparadas. Ela, como artista, sente-se numa situação de mal-estar perante quem manda nos teatros, os diretores de teatros, os diretores artísticos, etc. Gente com grandes títulos e grandes poderes, gente que Mara Zampieri considera impreparada, egocêntrica e fanática, e que manda nos teatros. Teatros esses que são depois comandados por agentes, mais ou menos mafiosos, que são quem depois organiza as temporadas. Temporadas insensatas.
Pubblicità, la pubblicità è un po', sai, questo è l'anima di questi giorni, no? Perché la pubblicità, tu sai, muove tutto.
Sì, sì.
E questo che volevo anche però andare avanti con il discorso di prima, perché forse non ti avevo detto esattamente la conclusione. La pubblicità certamente è quello che fa muovere e l'artista e il teatro, eccetera, eccetera, per cui se tu non fai parte di questo ingranaggio poco puoi fare. Però io trovo che la comunicazione di una persona, a parte la pubblicità, si interrompe tutto sommato davanti a chi è impreparato, cioè io sì. mi trovo in una situazione di disagio davanti a gente che regge i teatri, che fa il sovrintendente, fa il direttore artistico, hanno questi grandi titoli, questi grandi poteri, a gente che è autenticamente impreparata, egocentrica, fanatica, e questa gente regge i teatri, e poi ad agenti che reggono anche i teatri, perché tu sai benissimo che questi agenti, che sono più o meno mafiosi, sono quelli che poi fanno i calendari,
sì.
Che sono dei calendari insensati.
E per migliorare un po' l'ambiente, perguntei a Zampieri se regressa a Lisboa, e vai regressar. Mara Zampieri regressa a Lisboa para um acontecimento muito belo e que lhe agrada imenso. Ela vai reger um curso de masterclasses, talvez em fins de março, princípios de abril, datas que ainda não estão confirmadas. É uma iniciativa do Conservatório de Lisboa e Mara Zampieri espera que este conjunto de aulas seja muito frequentado, até porque ela pensa trocar ideias com os jovens estudantes portugueses. Mara Zampieri, aliás, é conhecida pelo seu pendor didático. Ela gosta imenso de dar aulas e é isso que vem agora fazer a Portugal.
E Lisboa, eu ci torno a Lisboa, ci torno per uma coisa muito, muito carina e muito bella, que é um masterclass. Não abbiamo ancora stabilito se per la fine di marzo o la prima settimana di aprile, questa è una cosa in via di definizione, e questo è organizzato dal conservatorio
di Lisbona.
Ed è una cosa molto bella, insomma, devo dire, spero che vengano tante persone, così da scambiare anche delle idee con tanti giovani.
E nós agora vamos ouvir Mara Zampieri em Lisboa. Vamos regressar a Zampieri e é também um regresso a Lisboa. Vamos agora ficar com um pouco das récitas da Maria Stuarda de Donizetti, que aqui foram cantadas nos anos 80, na segunda metade dos anos 80. E vamos ficar a ouvir a primeira área, a área de entrada do personagem. Mara Zampieri vai regressar a Lisboa na futura primavera para reger um curso de masterclasses e pergunta-lhe então pelos seus alunos. Mara Zampieri dá aulas, mas diz que os alunos chegam e partem e que a maior parte deles não deixa um nome. Não são muito constantes, mas isso também é devido a este mundo de confusão. Dos seus alunos, Mara Zampieri quer apenas deixar um nome, o do barítono Gabriele Nani.
Ma guarda, allievi veramente, tanti allievi no, anche perché sai, gli allievi vanno e vengono un po' così, sono come dire, non sono tanto costanti tutti, no?
Sì, sì, sì.
E forse anche perché proprio il discorso di prima, il mondo per i ragazzi è anche difficile, questo mondo dei calendari perversi, ti ricordi quello che si diceva prima, dove i giovani a volte vengono anche inseriti in maniera poco corretta, insomma. Io solamente un allievo che ritengo veramente il mio allievo, ma è solamente e sempre il Gabriele Nani, poi il resto, guarda, non lo nomino.
Perché? Queira saber mais sobre Mara Zampieri, tem agora um apetrecho muito útil, a internet. Eu perguntei a Mara Zampieri se já se tinha convertido às novas tecnologias e se já tem um site na internet, que tem. O endereço na internet de Mara Zampieri é www.marazampieri.com e tudo em letras minúsculas, como a própria cantora vai dizer e como vamos ouvir. www.marazampieri.com. A cantora diz que aqui os amigos portugueses podem encontrar artigos, fotos engraçadas. Uma delas é comigo, imagine-se. E também excertos de gravações que se podem ouvir no próprio site. E Mara Zampieri também diz, se algum amigo português lhe quiser escrever, ela, Mara Zampieri, terá o maior prazer em responder.
E ti do exatamente l'indirizzo.
Allora.
Que é www.
Sì.
Punto.
Sì.
Marazampieri.
Sì.
Punto com.
Sì.
Ed è tutto scritto piccolo.
Aha.
E dove anche gli amici portoghesi possono trovare tante notizie, tante foto buffe, dove abbiamo anche noi una foto?
Noi.
Noi una foto buffissima. E quando eravamo molto più giovani.
Dai.
Una foto dove io praticamente non ho degli occhiali. E dove ci sono anche degli ascolti molto interessanti.
Ah, si può sentire?
Si può sentire, ci sono tante cose.
Ah, bene, allora io dirò qui in portoghese il nome del tuo site.
Sì, e che se amici vogliono scrivermi mi farà piacere rispondere.
E agora vamos ficar a ouvir um pouco mais da voz de Zampieri cantada. Vamos agora ouvir um excerto de um concerto que ela efetuou no Teatro alla Scala de Milão nos finais dos anos 70, na época em que se estreou aqui em Lisboa. Um concerto que ela fez ao lado de Piero Cappuccilli e ambos os cantores foram acompanhados pelo pianista Gabriele Pisani. Nesse concerto, Zampieri e Cappuccilli cantaram árias e duetos de Verdi, Puccini, Leon Cavallo e Giordano. Nós vamos ficar com um pouco do Puccini, esse Puccini tão amado por Mara Zampieri. E vamos ficar a ouvir um excerto de uma ópera que ela nunca cantou em Portugal, A Suor Angélica. Vamos ficar a ouvir a grande ária do personagem Senza mamma o bimbo tu sei morto. Mara Zampieri fala-me agora de um conjunto de gravações suas que têm vindo a surgir em mercado. Ela está particularmente feliz com as gravações que a Mito tem lançado ultimamente. Fala do CD, com duetos com Cappuccilli, gravado no Scala, e de que acabámos de ouvir um excerto desse concerto. Fala de um Hernani belíssimo, cantado em Trieste, também ao lado de Cappuccilli. Fala ainda de esse trabalho, que tem excertos como o bónus da Giovanna d'Arco. E agora, notícia de última hora, acaba de ser publicada uma récita da ópera Belisario de Donizetti, que Zampieri cantou no Teatro Colón de Buenos Aires, com um elenco fantástico que incluía Renato Bruzzone. Este último CD oferece ainda como bónus o final do Roberto Devereux de Donizetti, uma ópera que Zampieri estreou em Lisboa e que depois cantou em diversos teatros do mundo.
Sai che ti volevo anche dire che sono particolarmente felice, non so, posso dirti questa cosa?
Eh sì, certo.
Perché sono usciti dei CD molto, molto interessanti. Una casa molto interessante che è la Mito, ha pubblicato prima un disco con Capuccilli, una cosa fatta alla Scala, di duetti.
Sì, sì.
Poi ha pubblicato l'Ernani. Un Ernani bellissimo, veramente bellissimo, fatto a Trieste.
Sì, l'ho sentito già, è fantastico.
È bello, no?
Sì, con quei brani della Giovanna d'Arco.
Esatto, con fantastico. Gli estratti di Giovanna d'Arco. E adesso, tu questo non lo sai, ti do questa notizia in anteprima, ha pubblicato una cosa bellissima che è il Belisario dal Colon di Buenos Aires.
Ah, fantastico.
Con Bruson, che era un cast fantastico, e degli estratti, c'è cioè un bonus, un piccolo bonus, con il finale di Roberto Devereux.
Ah,
per cui è un omaggio a, diciamo, un omaggio a Donizetti.
Sì, e anche a Lisboa, perché è stato il tuo primo Roberto, se mi ricordo, è stato cantato qui.
A Lisboa non avevo fatto il mio primo Roberto Devereux.
Poi hai fatto tanti, ma...
Poi ho fatto altri,
il
sì,
il primo
certo.
È stato qua.
Il primo è stato a Lisboa.
Come tanti, tanti ruoli tuoi.
Esatto.
E agora vamos ouvir um pouco deste Ernani de que acabámos de ouvir falar, cantado em Trieste, ao lado de Piero Capuccilli e com a direção musical de Francesco Molinari Pradelli. Vamos ficar a ouvir um excerto em que se ouvem os dois cantores, Capuccilli e Zampieri, da quel dì che t'ho veduta. Mara Zampieri refere ainda que a Mito lançou recentissimamente também uma gravação com canções italianas do século XX, obras menos divulgadas e menos conhecidas de compositores como Tosti, Cilea, Ermano Volferrari, Respighi, Pizzetti, Cimara, Nuovo Tedesco, Petrassi, Menotti e ainda outros. Mara Zampieri está muito feliz porque este trabalho tem vindo a pouco e pouco a apaixonar as pessoas. Ela fala com alegria das boas críticas com que o CD tem vindo a ser recebido e que saúdam este registro, que é o fruto de um trabalho de anos.
Poi Mito ha fatto anche questo bellissimo CD con le arie del Novecento.
È l'ultima in registrazione tua?
Che è una registrazione però non storica, ma è una registrazione dal vivo. Per cui fatta da poco tempo, insomma, da pochi mesi.
E sì, e poi si vede che è un lavoro che tu hai fatto, un grande lavoro di ricerca per fare
esatto.
Tutte queste composizioni, alcune meno conosciute, di grandi compositori italiani.
Sì, ma sono molto contenta di vedere veramente che questo disco sta prendendo molto una forma giustissima, cioè ha bisogno di un po' di tempo, no? Perché le persone lo acquistano, ma lo acquistano forse aspettando un momentino per capire bene, viene recensito un po' dopo, non viene recensito come, non so, arie di Puccini o cose così dove
sì,
trovi
sì.
Nel mercato tantissimi dischi, capisci?
Sì, sì.
Ma ci sono delle recensioni veramente splendide, questo mi conforta molto perché è stato un lavoro di ricerca e di amore costante nel corso degli anni, no?
E vamos então ouvir um pouco desse trabalho que a Mito lançou recentissimamente em mercado com as canções menos conhecidas de compositores italianos do século XX. Vamos ficar a ouvir Erotica, de Ildebrando Pizzetti, uma canção que tem um poema de Gabriele D'Annunzio. Ao lado de Mara Zampieri, teremos o pianista Bruno Volpato. Este último trabalho discográfico de Mara Zampieri é obviamente fruto de um intenso trabalho de pesquisa. A cantora diz que efetuou um grande esforço de pesquisa no decorrer de toda a sua carreira. Isto é, nunca se sentou à sombra dos grandes sucessos obtidos. Nunca aceitou muito bem os cânones clássicos de uma carreira. Sempre andou à procura em bibliotecas e contou-me até uma curiosa história, que há anos encontrou em Cremona um trecho de Ponchielli que estava misturado num conjunto de músicas para banda. Era um trio desconhecido e isto foi uma felicidade para ela.
Ma guarda, io ho sempre fatto un ruolo di ricerca nella mia vita, non mi sono mai fermata, diciamo, e non ho mai accettato i canoni classici, per cui anche se io ho fatto in passato il Gluck e queste cose, non mi sono fermata a questo, ma ho sempre voluto andare per biblioteche, andare in giro. Pensa che addirittura ho trovato anni fa a Cremona un pezzo che era un pezzo di Ponchielli, che era in mezzo alle musiche per banda ed era un pezzo per trio.
Fantastico.
Per cui anche questa ricerca di poi trovare dopo tanti e tanti anni io, poverina, questo pezzo è stato grandioso. Cioè cercare di trovare dei pezzi, trovare delle cose che sono attualissime e che sono assolutamente sconosciute.
Numa recente crítica espanhola sobre este último CD de Mara Zampieri, dedicado à canção italiana do século XX, li que a cantora acaba de sair de uma grave doença. Fiquei, obviamente, aflito, porque de nada sabia. Mas Mara Zampieri explicou-me. Esteve gravemente doente, mas em 1989, já lá vão 15 anos. É uma história que continua a circular desde essa época, os finais dos anos 80. De vez em quando surge alguém a escrever que Mara Zampieri acaba de sair de uma grave doença. A cantora acha que é uma espécie de perseguição que dura há mais de 15 anos. Ela esteve, de facto, doente, conseguiu vencer a doença grave, mas não quis andar a espalhar pelo mundo que tinha vencido, há 15 anos, repita-se, um cancro. Nada fez, nada disse, mas a história continua a circular. A cantora diz que seria bom que estas calúnias terminassem.
É que anch'io ho letto su una recensione spagnola.
È quella,
anche
quella.
Tu ti riferisci a questo?
Sì, sì, sì.
Sì?
Sì, sì.
E, che è molto bella la recensione, sempre su questo CD, ma però mi ha lasciato un po' così stupita all'inizio quando dice: ah, bene, è tornata Mara Zampieri dopo una grave malattia dell'anno scorso. Questa storia va avanti da tantissimo tempo. Tu pensa che addirittura, non so se per bene o per non so per qual motivo, tante persone mi hanno anche data già morta, no? Ma come dire, questa è una persecuzione che va avanti da 15 anni. Una malattia c'è stata, una grave malattia, ma penso che era l'89, io da questa malattia sono uscita molto brillantemente, ma non è che lì ho fatto una pubblicità per dire: ah, sono vittoriosa contro il cancro, contro questo, per cui che bello. Non ho fatto come altri colleghi, per dirti, che
sì, sì,
possono usare i media per far questo. Non ho fatto nulla, però mi sento sempre questa storia che continua, capisci?
Sì.
Per cui anche questo, bisognerebbe forse che le calunnie finissero.
E agora, para alegrarmos um pouco mais o ambiente, vamos ficar a ouvir o final do Roberto Devereux, de Donizetti, uma obra que, recorde-se, Mara Zampieri estreou no nosso país no Teatro Nacional de São Carlos. Quel sangue versato. Mara Zampieri falou-me ainda dos seus projetos, que são muitos, já não talvez iguais aos de um tempo anterior, em que andou anos e anos com as malas nas mãos. Os tempos mudaram e a cantora tenta agora escolher os projetos que mais lhe agradam e que acha mais adaptados ao momento presente. Há projetos muito interessantes com Viena, com Lisboa e com outros teatros. E de projetos discográficos, Zampieri confessa-me que estão a arrebentar alguns, mas prefere falar-me deles dentro de pouco tempo. Estão mesmo para sair, mas só poderão ser referidos dentro de pouco tempo. E por isso não vamos sequer ouvir a cantora dizer-me isto de projetos de que ela me vai falar dentro de pouco tempo. Vou terminar, portanto, o programa de hoje com os desejos de bom Natal por parte de Mara Zampieri para o seu público português. A cantora adverte, no entanto, que estes desejos de felicidade natalícios são difíceis de concretizar neste mundo e neste tempo em que vivemos em grande confusão e em grande dor.
Ecco, lascio veramente questo messaggio di un Natale bello nei limiti di questo periodo difficile di grande, grande confusione e dolore.
O programa de hoje, que foi dedicado a Mara Zampieri, teve a assistência técnica de Ana Colasso.
Oh. Ópera Mania. Um programa de Jorge Rodrigues.